Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Olá, no programa de hoje, o naufrágio do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Os interesses que movem a retomada de ataques ordenada por Trump, as respostas iranianas, as perspectivas de um novo fechamento do Estreito de Hormuz, os impactos na cena internacional e ainda as recentes decisões tarifárias e de segurança estadunidenses que afetam a relação com o Brasil. Eu converso com o cientista político e internacionalista Oswaldo Deon. Bem-vindo, Deon, mais uma vez ao programa.
Prazer, Marcos, estar contigo no Mundo Político.
Deon, os fortes ataques militares e retóricos entre Estados Unidos e Irã nos últimos dias comprometem em que medida o acordo provisório que tinha sido firmado entre os dois países? Há risco concreto, a seu ver, da volta de uma guerra total e aberta na região?
É muito difícil imaginar se todos aqueles compromissos que foram firmados desde os acordos recentes vão ser integralmente cumpridos, tanto pelo Irã como também pelos Estados Unidos. Mas as últimas declarações do presidente Trump na cúpula da OTAN agora, recentemente, na Turquia, sinalizam que os Estados Unidos estão profundamente insatisfeitos com o curso da ação. Então isso sinaliza para que nós tenhamos aí o retorno, né, não só da violência, mas também da forma pela qual o Irã tem atacado as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, no entorno. E essa região, o Golfo Pérsico, é muito sensível, não só pelas questões do petróleo, mas também para toda a economia global. Então, é de se esperar que nós tenhamos aí vozes moderadas, tanto dentro como fora dos Estados Unidos, tentando pressionar os líderes no intuito de poder impedir o aumento da violência nessa região. Porque, afinal de contas, a inflação nos Estados Unidos é alta nesse momento, alta para os padrões daquele país, para as famílias americanas, e nós tivemos a oportunidade de observar todos os estragos na economia global nesse período. O Fundo Monetário Internacional fez uma série de projeções com ou sem o retorno, né, do conflito, e o que a gente imagina é de que muitas empresas, né, muitos países que serão prejudicados, a Europa, o Oriente Médio, a Ásia, a China, vão tentar interferir nessa decisão.
Você tocou, né, no ponto da inflação dos Estados Unidos, que de fato teve um impacto relevante, e esse conflito também já ajudou a derrubar a popularidade de Trump. O que ele ainda mira, a seu ver, ao sugerir que negociar com o Irã é perda de tempo e seguir ordenando ofensivas?
Os Estados Unidos querem manter essa ideia de que é o grande árbitro, né, no fim dessa arquitetura internacional liberal que chegou até uma situação realmente de destruição. A verdade talvez seja essa, né? Não é só de perda de capacidade de poder gerir conflitos ou de poder promover a cooperação internacional. A arquitetura do pós-Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Então, o que se espera nesse momento é de que não só a Europa, mas a Ásia, em especial a China, possam ter possibilidades, né, de reconstrução da ordem. Porque nesse momento os Estados Unidos estão sinalizando de que eles gostariam de ser a única potência global, mas ao seu modo. Não apenas do ponto de vista da qualidade das suas forças armadas e não apenas da qualidade da sua economia, mas também pelo jeito abrupto, não negociado, de poder resolver problemas tão sérios, tão graves quanto esses do Oriente Médio.
Em resposta a Trump, o Irã ameaçou fechar novamente o Estreito de Hormuz, principal rota marítima para o transporte de petróleo no mundo. Essa é a maior carta na manga de Teherã, Deon?
Bom, os Estados Unidos tinham recuperado o controle de Hormuz, né? É algo muito interessante, curioso, ao longo desse período, né? O Irã retomou, depois os Estados Unidos colocaram suas frotas nessa região, e agora o que a gente observa é de que o Irã, buscando controlar, tentando impedir de que navios, né, singrem águas internacionais, quer mostrar autoridade sobre aquilo que lhe é próximo, né? Sobre essa região marítima que faz, né, face ali ao território iraniano. Então, nesse momento, o que a gente observa é de que a disputa está no mar, mas é uma disputa geopolítica muito relevante. Porque é uma disputa geopolítica que diz respeito ao futuro da China, que diz respeito ao futuro das opções de energia. E é por isso que existem hoje muitos projetos para além daquilo que o petróleo significa, né? Então, os investimentos que estão sendo feitos em outras áreas para poder explorar, né, outras fontes energéticas mostram que esse ambiente geopolítico, não só do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, sinaliza para que um risco muito superior ocorra, e isso claramente interfere no cálculo.
É, o mundo todo olha para Hormuz nesse momento, inclusive o governo brasileiro hoje decide, né, que vai adiar a retirada aí de subsídios da gasolina.
Pois é, esse é um ponto muito importante, porque, afinal de contas, o Brasil tem administrado essa crise de uma maneira tal a aumentar gastos, né, ao longo do tempo, especialmente aí no diesel, né, que teve uma série de aumentos e que gerou, inclusive, muita altercação no Brasil inteiro. Isso fez com que houvesse um controle maior, né, dos preços nas bombas, né, que o transporte público, caminhões, caminhoneiros utilizam, né? Mas o que a gente observa é que há muitas pressões, pressões sobre a Petrobras, pressões sobre as grandes petrolíferas internacionais, e isso gera semente daquilo que pode trazer muitos problemas, não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil, que são riscos ligados ou a desabastecimento ou aumento de preços.
De outro lado, Deon, dessa ponta, por que evitar o retorno completo da guerra também seria essencial para o Irã?
Bom, esse é um ponto muito importante, porque o Irã, ele passou por muitas alterações internas, perdeu grande parte dos seus líderes, teve que enfrentar Israel e continua enfrentando no Líbano, teve que enfrentar os Estados Unidos, teve que enfrentar vários estados árabes, está tentando se reconstruir. O mais importante aqui é que o regime para os iranianos não caiu. Então, nesse momento, é um momento de afirmação. Então, para vários analistas internacionais, naquele primeiro período, né, e aquele acordo que foi firmado ainda no final do mês anterior, o Irã era o vitorioso, né, tinha saído como vitorioso. E isso é algo que o Irã não pode perder, porque pode significar o retorno àquilo que se observou no final de 2025, né? Muitos movimentos internos no intuito de poder fazer quedar o regime. O regime não caiu, o regime quer manter-se, né? E teme que possa haver, com o retorno à guerra, né, uma série de problemas domésticos que podem inviabilizar a manutenção aí do governo.
Diante do que estamos vendo nessa semana até aqui, Deon, a tendência é de um confronto que se estenda pelo menos por vários dias ou até semanas no estreito e nos arredores?
Bom, é de se esperar que nós não tenhamos, né, aquilo que vimos, né, há meses atrás, né, com bombardeios maciços, né, não só próximas às instalações nucleares, mas também na capital Teerã.
Áreas civis, né?
Exatamente. É de se esperar que nós tenhamos bombardeios mais específicos na infraestrutura, da mesma forma também que as retaliações por parte do Irã. Então, vamos torcer para que isso ocorra, mas é bom dizer, o presidente Trump, ele muda com muita rapidez de posicionamento. Caso ele sofra pressões internas, em especial, ou pressões, por exemplo, da Rússia ou da China, pode ser que isso altere.
Como entender o papel de Israel nessa retomada, enquanto aliado estratégico e parceiro dos Estados Unidos, sendo que Benjamin Netanyahu também está pressionado por lá?
Bom, Israel vive um momento diferente, não é? Porque tem perdido peso político dentro dos Estados Unidos. A gente tem observado, por exemplo, como o prefeito de Nova York, Mandani, tem aumentado sua popularidade. Nós temos observado como candidatos endossados pela ala mais esquerda do Partido Democrata, não é, que tem algumas dificuldades do ponto de vista de poder entender o lobby israelense dentro dos Estados Unidos, como esses setores dentro do Partido Democrata têm conseguido levar adiante seus candidatos dentro do Partido Democrata. Da mesma forma também que tem havido muitas pressões de fora para dentro para que a campanha no Líbano retroceda. Nós temos observado também movimentos do Hezbollah, né, tentando ali resistir às pressões israelenses dentro do território libanês. E há, portanto, muitas pressões internacionais, e o que diminuiu muito a retórica, tanto de Netanyahu, como também de seus aliados, no intuito da pressão quanto ao governo dos Estados Unidos, para que pudesse, então, dar mais apoio às pretensões de Israel no Oriente Médio. O que é curioso entender é que o declínio da popularidade do presidente Trump impacta a maneira pela qual o apoio dele à política externa de Israel se dá, tanto no Congresso como fora no governo dos Estados Unidos.
Em paralelo a essa cruzada no Oriente Médio, Trump segue tensionando também, Deon, relações com outros países, o Brasil entre eles. Como você avalia o timing e os possíveis efeitos desse novo tarifaço que os Estados Unidos cogitam adotar contra produtos brasileiros?
Nem sempre é fácil entender as estratégias do presidente Trump. Apesar de que grande parte daquilo que foi feito mais recentemente tem uma visão negativa, não só no Brasil, mas também em algumas partes da nossa região, da América do Sul e também da América Latina como um todo, a gente pôde observar que candidatos apoiados por Trump foram vitoriosos no Peru, da mesma forma também que na Colômbia e alguns meses atrás no Chile, né, com o presidente Kast. Então, dessa forma, a gente observa de que os apoios do presidente Trump eles são distantes, eventualmente, da própria maneira pela qual ele conduz a política externa na região. Aqui internamente no Brasil, a maneira pela qual o pré-candidato Flávio Bolsonaro desenvolve as suas tentativas de poder tentar protelar a ideia do aumento das tarifas de exportação de produtos brasileiros ou da importação desses produtos nos Estados Unidos, nem sempre é vista com bons olhos, que
pois
eu tenho observado.
Voltou de
que
lá parte... essa semana, né? Em Washington.
Exatamente. Parte dos industriais brasileiros e do agronegócio já vem de uma forma bastante crítica o que está acontecendo, como uma tentativa de poder influenciar algo que tinha sido exatamente demandado pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro para que pudesse acontecer com o Brasil, defendendo a política externa dos Estados Unidos, mesmo contra interesses tão claramente ligados ao agronegócio e à indústria brasileira. Então, nesse momento, é curioso entender essa articulação, essa estratégia. O que se observa, Marco, é de que existem muitos setores, não só no Departamento de Estado e também na Casa Branca, com visões diferentes da América Latina e visões diferentes daquilo que vão representar as eleições do Brasil. Não necessariamente eles dialogam todo o tempo e, aparentemente, é possível que nós tenhamos agora, próximo dos meados desse mês, não é? Um cenário um pouco menos ameaçador do que aquele que a gente tinha no início.
Qual sua impressão sobre a conduta do corpo diplomático brasileiro nessa questão, né? As negociações técnicas estão em curso.
Bom, o MDIC e o Ministério das Relações Exteriores têm levado adiante uma pauta mais técnica, uma pauta tentando mostrar os aspectos ligados, né? Que as correntes comerciais, a balança comercial tem pendido para os Estados Unidos ao longo do último período. Da mesma forma também que a média, né, dos produtos americanos que entram no Brasil é muito baixa, é por volta de 3,5%. Então é um valor de alíquota baixa. Claro que alguns produtos, né, no intuito, por exemplo, de poder defender a indústria sucroalcooleira no Brasil, especialmente a indústria ligada aí ao etanol, né, e aos seus derivados, né, da cana, por exemplo, tem algum tipo de proteção no Brasil, como também há nos Estados Unidos, né, em outros países do planeta. Mas o que é importante dizer é de que o Itamaraty tem sido forçado a ir além das questões mais técnicas, em função do debate sobre soberania, do fato de que existem setores dentro da vida política nacional que têm negociado como se não fossem representantes daquilo que o Estado brasileiro defende para o fortalecimento da indústria nacional.
Tem um outro aspecto aí que influencia nesse contexto, Deon, que é o seguinte: o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil subiu de forma importante, colocou o país entre os 5 maiores destinos de capital externo em 2025. Esse é um sinal de que nós temos, a essa altura, alternativas para compensar algum revés nessa relação com os Estados Unidos?
Bom, o mundo está vivendo um momento, um ciclo muito negativo, não é? Não só em função da crise das regras de uma ordem internacional que dava estabilidade para o sistema político e para o sistema econômico, mas a gente pode observar também há muitas crises no tocante aos regimes políticos, em especial a democracia liberal. Então, no caso, o Brasil tem resistido, nesse caso até bravamente, no que diz respeito à manutenção de algumas regras de convivência com o capitalismo, de convivência com investidores internacionais, de convivência com marcos legais que privilegiem a manutenção dos contratos. E esse é um ponto importante, isso deve ser levado em conta para que nós possamos destacar por que o Brasil tem sido destino de investimentos internacionais. E eu acredito que isso vá continuar, pelo fato de que o Brasil tem sido, mais do que o México, bem mais do que a Argentina, mais do que muitos países europeus, um destino seguro de investimentos em função, por exemplo, né, da matriz energética limpa e em função também dos minerais em abundância no país.
Nós tivemos ainda, nessa relação Estados Unidos-Brasil, a recente classificação estadunidense de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e as primeiras sanções anunciadas, com elogios da oposição por aqui e preocupações expressas pelo governo Lula. Quais possíveis desdobramentos, Dom? Essa é uma área que você conhece, né, com profundidade, como pesquisador, merecem maior atenção daqui em diante.
Bom, a cooperação internacional foi demandada pelo governo brasileiro, não é? Inclusive antes de poder serem classificados, não é? O PCC e CV como grupos terroristas, o presidente Lula esteve nos Estados Unidos, levou demandas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, no intuito de poder estreitar a cooperação com os Estados Unidos. E depois, após aí, a decretação, né, a definição desses grupos como grupos terroristas, a gente pôde observar um primeiro exemplo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, no intuito de poder deter alguns criminosos que tinham recursos, né, espalhados pelos Estados Unidos, e uma demanda, uma pressão por parte também da Polícia Federal que isso possa se ampliar em função dos cartéis que são ligados ao setor de distribuição de petróleo, no caso do Brasil. O ponto é, talvez isso seja, ao longo do tempo, maximizado pelo governo brasileiro, tentando tirar um pouco dessa visão mais ideológica, de uma visão de uma interferência externa em assuntos de justiça do Brasil, pode ser que isso se acomode ao longo do tempo.
Voltando ao comportamento de Trump, né? Ele segue interferindo, né? Ou pelo menos tentando, em diversas nações soberanas pelo mundo. Diante das dificuldades que ele enfrenta nesse momento, Deon, no conflito com o Irã, no xadrez geral ali do Oriente Médio, quais as chances dele se voltar ainda mais para ações na América Latina?
Bom, se a gente observar o documento de segurança nacional, né, que foi publicado recentemente nos Estados Unidos, com a crise da hegemonia americana, em especial na projeção de poder para a região asiática, com a disputa com a China e com a diminuição da intensidade da cooperação em relação à Europa, o hemisfério ocidental, como eles dizem, né, todas as Américas se tornam a região de preferência, de exercício da hegemonia em todo o mundo. Então, nesse caso, é de se esperar que a pressão continue, de que possa haver aí um aumento até, não só do Departamento de Estado, mas também do Departamento de Comércio, no intuito de poder fazer com que a região se volte mais para os interesses de Washington do que exatamente de Pequim ou de Paris ou Londres, não é? No que diz respeito à disputa política e à disputa econômica internacional.
O que o resultado eleitoral de 2026 no Brasil vai representar nesse contexto?
Brasil e México, Marcos, são as principais nações de toda a região, à exclusão dos Estados Unidos e do Canadá. Esses países hoje são dirigidos por alianças de centro-esquerda, ok? E, no caso do México, é uma aliança, até esse momento, muito bem sucedida, com índices muito elevados de popularidade da presidente Sheinbaum nos Estados Unidos do México, né? E aqui no caso do Brasil, a gente observa alguma instabilidade, algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo também, entre todos os demais regimes políticos da região, aquele que tem mais robustez do ponto de vista de uma aliança de centro-esquerda é o Brasil, bem mais do que havia na Argentina ou no Chile, com todas as dificuldades do governo chileno anterior, da mesma forma também que a forma, né, mais confrontativa, o confrontacional, que o presidente Petro tem apresentado em relação ao presidente Trump, né? O presidente Lula tem tido uma tentativa mais diplomática de poder ir de uma maneira mais sutil, né? Apresentar pontos de vistas diferentes em relação àquilo que representa a principal potência da nossa região. Não é algo simples, é algo que vai demandar muita engenharia política, né? E acordos não só dentro, mas fora do país, no intuito de poder fazer com que as eleições brasileiras sejam como elas frequentemente, né, foram, né, apenas com a decisão por parte dos eleitores brasileiros.
Como o fator Trump afeta também, Deon, o futuro da OTAN e de outros organismos multilaterais e transnacionais?
A pressão, Marco, é muito grande para que os parceiros europeus e para que a Turquia, na Ásia já, possa aumentar seus gastos militares, diminuindo os dispêndios americanos com a defesa do Atlântico Norte, a defesa da nossa região, do hemisfério ocidental e do Mediterrâneo, bem como também no entorno asiático, né, no entorno da própria Turquia. Mas nem todos os estados têm esse tipo de preferência, têm esse tipo de prioridade. A gente tem observado, por exemplo, que o presidente da Espanha tem demonstrado muita insatisfação com isso. E é possível que nós vejamos, num futuro próximo, o aumento das dificuldades, né, entre Marrocos e a Espanha, em função aí das próprias cidades espanholas, né, já do outro lado do Mediterrâneo, né, ali pelo Estreito de Gibraltar, que podem demandar aí algum tipo de independência ou, eventualmente, de maiores pressões sobre a Espanha, tendo em vista o deslocamento da política externa espanhola frente aos interesses americanos na Europa.
Espanha e Marrocos, que inclusive são sedes da próxima Copa do Mundo de 2030.
A gente pôde observar de que a Copa do Mundo é um importante espaço de disputa política.
Pois é.
A gente observou aquele caso, né, emblemático do cartão vermelho a um jogador americano que foi revisto pelo board da FIFA, né, mostrando a interferência da política internacional em instituições técnicas, né, ligadas ao esporte.
E Trump acabou sendo ironizado pelos atletas belgas, né, após a vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos.
Exatamente. Dependeu, basicamente, do esporte e da disputa, né?
Pois é, para fechar nossa conversa, deu falar sobre os festejos dos 250 anos dos Estados Unidos, né, recém-completados no último dia 4 de julho, expuseram aí a divisão do país, embora ainda se projetem, né, globalmente como uma superpotência. Você acredita, Deon, que o grau de polarização vigente e o tom personalista dessa atual gestão estão comprometendo cada vez mais a imagem do país junto à comunidade internacional?
Bom, era de se esperar que a comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos pudessem gerar uma ampla repercussão no mundo inteiro. Ao longo de muito tempo, os Estados Unidos foram uma espécie de farol da democracia liberal, das instituições econômicas, do capitalismo, da economia de mercado e de tudo aquilo que tem a ver com a ordem política após a Segunda Guerra Mundial. Mas, por exemplo, na França, que foi um país muito importante para a independência dos Estados Unidos, não houve a repercussão que poderia ter havido. Em toda a nossa região, em todas as Américas, onde essa festa poderia ter também uma repercussão imensa do ponto de vista político e econômico, ressaltando os laços de cooperação, da mesma forma não houve. O presidente Trump criou várias comissões diferentes daquelas que, desde 2016, estão construindo, não é, as comemorações dos 250 anos. Então, desde os pais fundadores, e mesmo que eles tenham tido uma visão mais republicana do que liberal, a ideia dos Estados Unidos era a difusão de valores, era a difusão de alguns pontos que seriam úteis para o desenvolvimento econômico e político, não só da região, mas do mundo inteiro. E o que a gente pode observar é de que isso talvez esteja em grande crise, não só no mundo, mas também nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos recuarem dessa posição de serem um farol da democracia liberal e da economia capitalista de livre mercado, isso pode ter um impacto muito grande para os seus aliados europeus, mas em especial para os seus aliados do hemisfério ocidental.
Lembrando que ainda temos eleições, né, de meio de mandato, eleições no Congresso estadunidense em novembro.
Em novembro, nós teremos muitas eleições nos Estados Unidos. Então, nós teremos eleições para deputados federais, para o Senado, nós teremos eleições de governadores nos Estados Unidos e uma série de outras também que os americanos desenvolvem. Atualmente, há mais chances dos democratas serem vitoriosos na Câmara dos Representantes do que os republicanos. E há uma boa chance também, isso tem aumentado ao longo das últimas semanas, com a crise da popularidade do presidente Trump, de que os democratas também tenham o controle do Senado. Caso isso ocorra, nós teremos um outro estilo de administração do presidente Trump a partir de 2027. É para que nós possamos observar o que está acontecendo lá, termos olhos para Washington, né? Termos olhos para o que está acontecendo entre democratas e republicanos, para que a gente possa também entender aquilo que vai ocorrer quando dá posse do próximo presidente do Brasil. Porque as eleições brasileiras acontecem no início e, caso haja segundo turno, no final do mês de outubro, e elas são muito próximas das eleições dos Estados Unidos. Então, nós teremos aí, não é, ou a transição, no caso do Brasil, ou a manutenção do presidente Lula, mas, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, vão ser novas regras. Porque ou o presidente Trump vai ser controlado pelos democratas, ou nós teremos, né, caso haja o reforço dessa atual administração, uma situação ainda mais difícil, que demandará mais da diplomacia brasileira e do governo no intuito de poder ter, né, um canal aberto de cooperação com Washington.
Teremos próximos meses aí de muito trabalho na cobertura política nacional e internacional. Esperamos poder contar com sua participação mais vezes, Deu.
Será um prazer, Marco.
Eu conversei com Oswaldo Deon, cientista político e internacionalista. Falamos sobre o recrudescimento das tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio e seus efeitos no cenário global, e ainda dos impasses entre o governo Trump e o Brasil em ações tarifárias e medidas contra organizações criminosas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.